Será aprender. Meus amigos, João Felipe, ele é contador, já foi prefeito de Perimirim e agora pretende encarar um novo desafio, não só de representar a classe, né, mas de apresentar propostas diferentes para o povo do estado do Maranhão. João Felipe, bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, colega Nilton. Bom dia, Neto Cruz. É um prazer ter essa oportunidade de falar aqui na Difusora dessa nossa proposta de pré-candidato a deputado estadual para representar não só a classe contábil, também a classe contábil, a classe empresarial e o povo em geral. Para mim é uma honra muito grande.
João, qual a importância, né? A gente fala hoje de segmentos, de classes, né? Das suas importâncias na nossa vida social, na vida empresarial. Qual a importância, só para dar um esclarecimento para a população, para os ouvintes, a importância da atividade de contador, de contabilidade para o país hoje?
Veja bem, Oswaldo, você pode passar um ano sem ir no seu médico, no seu dentista, mas você não passa um ano sem ir no seu contador, da sua pessoa física, né? Porque você sabe que todo ano você tem que fazer o ajuste da sua declaração anual de imposto de renda, então você procura um contador. O empresário é o dia a dia. Então nós, na classe contábil, não desmerecendo as outras profissões, nós somos uma profissão muito importante para o país, que nós é que mexemos com a economia, nós é que informamos para o governo tudo que ele tem que arrecadar. Você já pensou um dia os contadores cruzarem os braços, não fazer a folha de pagamento, não fazer as informações para o governo do estado, federal e municipal? Esse país para, esse país quebra e nós não queremos isso. E vendo por esse lado é que nós percebemos a necessidade da classe contábil também ser representada no parlamento. Tantas e tantas outras classes são representadas, muito justo, muito bem representadas algumas, e nós achamos por bem, depois de várias reuniões, conversando com os colegas, a necessidade que nós temos, a novidade também, que nunca teve um contador eleito no parlamento, e a novidade é a renovação. Eu tenho falado com muitos colegas do interior e da capital também, e diz assim: eu estou sem opção para votar. Eu não ia nem votar, mas como é contador, é a nossa classe, nós precisamos de ser representado no parlamento. Por essa razão que a gente está com esse projeto para representar a classe contábil, empresarial e também a classe, a sociedade em geral.
João Felipe, hoje o seu partido, o PT, tem uma representação pequena na Assembleia Legislativa. E a eleição de novos deputados seria, de certa forma, importante para o partido, né? Fortaleceria mais o partido, né?
Sim, sem dúvida. E eu fui eleito prefeito pelo PT, permaneci no PT, porque você tem que escolher o partido, entendeu? Ver todos os aspectos numéricos. O PT, para mim, foi o melhor partido que me deu condições, que me dá condições para uma eleição. Não estou dizendo que já estou eleito, mas o pré-candidato que tiver ali na casa de 30 mil votos no PT, já está praticamente eleito. Por isso que a gente ficou no PT, entendeu? E estamos trabalhando ali para fazer uma representatividade maior. Hoje só tem um deputado estadual, certo? E a gente está trabalhando para fazer ali, pensando aí talvez três candidatos para ter uma representação bem maior.
João, você já foi prefeito, você conhece a realidade dos municípios, os problemas que os municípios passam, os problemas que os municípios atravessam com relação a recursos, né? Principalmente com relação à saúde, educação. Essa sua experiência se pretende levar para a Assembleia de que forma?
Essa experiência que nós tivemos da dificuldade de, como eu passei praticamente 2 anos administrando só com recurso próprio, eu não tinha deputado federal, nem estadual, nem governo para me socorrer
Não
através de.
teve emendas.
Não tive emenda. O primeiro ano eu tive, os 2 primeiros anos, mas depois o meu deputado federal, o meu deputado estadual não se elegeu, eu fiquei sem deputado estadual e federal e sem governo. Então, essa dificuldade que a gente passou, com certeza a gente procura suprir através de emenda para os municípios, porque o município para administrar sem emenda e sem convênio não tem condição. E eu fiz isso com o maior sacrifício, graças a Deus deixei todas as minhas contas sanadas, mas é muito difícil. O prefeito que não tiver, o governo, o deputado federal, estadual, o ministro, para estar socorrendo ali nas horas mais precisas, é muito difícil. Então, essa dificuldade que nós tivemos, com certeza, aqueles municípios que a gente, se nós conseguimos a eleição, naqueles municípios a gente vai dar atenção total para que não passe, para suprir essas dificuldades.
João, o PT no Maranhão, ele vive um momento, de certa forma, de muitos conflitos, né? Conflitos de interesses, conflitos do que pode ser ou vir a ser o PT no estado do Maranhão depois das eleições de 2018. Como é que você vê essa questão do PT? O PT deve se manter apoiando o governador Flávio Dino, segue no apoio ao governo Flávio Dino. Como é que você está vendo essa conjuntura, esse momento político do PT no estado do Maranhão?
É público e notório os conflitos que tem, e é normal, e não é só no PT. E pelo andar da carruagem, eu não vejo a dificuldade do PT apoiar o Flávio Dino. Com certeza, todas as tendências, entendeu, é para apoiar o Flávio Dino.
Perfeito. João Felipe, vamos falar um pouco mais sobre essa questão de projetos que, como já pré-candidato, o senhor já vislumbra, se for eleito, como deputado estadual.
Já bem, Oswaldo, nós, para desempenharmos a nossa função, nós precisamos muito de três secretarias: Receita Federal, Prefeitura e Estado. São as secretarias da Fazenda. Para você ter uma ideia, nós temos muita dificuldade em acesso a essas secretarias. Existe um projeto de lei do deputado federal Pancera do Rio de Janeiro, que dá acesso a esse projeto, ele está ainda na comissão, que dá acesso livre aos contadores da Receita Federal. Certo? E a gente vai trabalhar, isso é questão federal. O deputado estadual vai legislar na questão estadual. Então a gente vai ter que estar atrelado a um deputado federal, ao senador, para reivindicar essas questões no âmbito federal, para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho. Na Secretaria do Estado, a Fazenda do Estado, é com o deputado estadual, para fazer leis que a gente desburocratize a nossa atividade. Porque nós temos uma Cefaznet que vive muito fora do ar, temos essa grande dificuldade. Para você ter uma ideia, eu dei entrada para redução de alvará na prefeitura, eu passei 60 dias para conseguir essa redução. Todo dia era uma coisa que estava faltando. Por último, perderam o processo. E graças a Deus, aí, semana passada saiu essa redução. Então, por essa dificuldade que nós temos, é que a gente precisa ser representado e precisa de legislação que desburocratize a nossa profissão.
Isso, essa questão da desburocratização, a gente já vinha falando muito desde o final do período militar no Brasil. A gente falou muito sobre essa questão da desburocratização. Mesmo com a nova Constituição, isso parece que não ficou tão relevante, tão evidente no país, não, João?
Não ficou. E além de... A gente vê alguns funcionários até no interesse de estar atendendo, mas a dificuldade é muito grande. As secretarias também estão com falta de funcionários, Receita Federal, Estado, município. Então, tem essa dificuldade. Então,
perfeito.
A gente não vai medir esforço para ver se suprir essas nossas necessidades que nós temos.
Deixa eu falar com o ouvinte aqui rapidamente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô. João, com relação a como convive, como consegue conviver, você que tem experiência em uma administração pública, com essa questão da burocratização do serviço público, com essa questão de um distanciamento muito grande da legislação com o que realmente acontece dentro da gestão pública. Que ideias você teria para diminuir, para encurtar esse caminho, para facilitar, já que você foi prefeito também, para ajudar as administrações, as gestões, né, a melhorar essa relação com o próprio governo, com as suas contribuições e com a administração pública?
Procurar revogar essas leis que só faz atrapalhar. É facilitar, é que esses órgãos sejam um órgão facilitador da administração pública, da atividade do contador, do advogado e qualquer profissão que precisa dessas secretarias, é fazer esses órgãos ser um órgão facilitador.
Mas esse problema não está só na questão da pessoa jurídica, a pessoa física também enfrenta grandes problemas hoje com relação a acessos, né?
Muito. Eu acesso presencial e acesso virtual. Você sabe que hoje tudo é virtual. Você passa com uma receita net, às vezes o dia todo fora do ar. Você não consegue transmitir um relatório para a secretaria e vamos dizer que hoje seja o último dia. Você não conseguiu transmitir, você é taxado de multa. É muito complicado.
Hoje, para a pessoa física que tem, digamos, um funcionário, um empregado doméstico em casa, se tornou uma via cruz porque a legislação parece ser clara e específica, mas as pessoas não sabem lidar e quem tem que socorrer são os contadores, né?
São os contadores. E hoje não tem mais jeitinho, vão dar um jeitinho. Vem o E-Social aí, meu amigo, que é para ter muito cuidado, porque se não tiver cuidado é para fechar a empresa e fechar escritório de contabilidade. Então é muita burocracia e muita multa, porque o governo, ele se preocupa muito em arrecadar através de multa. É multar, multar, multar e multar. E nós não aguentamos mais trabalhar de graça para esse governo e ser taxado de multas altíssimas. Porque a multa, na verdade, não é do contador. A multa é da empresa que não cumpriu as obrigações. Mas quem fez? Foi o contador. Se o contador não pagar, a empresa paga. Mas vai fazer o quê? Vai acionar o contador. Então, termina sempre nas costas do contador a responsabilidade.
João, hoje o país, para quem é empresário, hoje ele padece, né, com essa carga tributária perversa, malvada, né, para quem é pessoa jurídica e até pessoa física também, que acaba pagando seu imposto de forma indireta. Nós temos alguns exemplos aqui no estado do Maranhão de questão de uma carga tributária também que não é das melhores, né? O que você pretende, se eleito, fazer para melhorar a vida do cidadão? Cidadão comum, aquele que paga o imposto de forma indireta e que não sabe mais que está pagando e que ele acaba, às vezes, pagando um imposto muito, muito alto, muito mais agressivo de quem quem tem um patrimônio maior. O que se pode fazer, no caso?
Veja bem, nós estamos aí com a nossa tabela de imposto de renda muitos anos sem reajuste. Isso não é no âmbito estadual, é no âmbito federal. Então, vamos fazer um gerenciamento, fazer atrelado a um senador, a um deputado federal, e mostrar que eles precisam ver essa questão dessa tabela de imposto de renda. Está vários anos sem ser corrigida essa tabela. Só fazer isso já facilita muito a questão da pessoa física. No âmbito das empresas, veja bem, nós contadores temos que fazer uma folha de pagamento que o FGTS ele vence no dia 7, certo? Isso não é para diminuir carga tributária o FGTS. Isso é para amenizar a nossa situação no que diz a respeito de prazo e desembolso do dinheiro da empresa. O FGTS ele vence no dia 7 ou antecipa, se 7 for sábado ou domingo. Às vezes cai até dia 5. Como é que nós, contadores, temos 5 dias para fechar uma folha de pagamento? É muito aperreado. Isso nós pretendemos ver com o comitê gestor do FGTS para mudar essa data, levar para o dia 20, como é o INSS. Aí a gente tem uma folga melhor para fazer essa folha e o desembolso do empresário, porque se ele tem uma folha de pagamento de 200 mil para pagar no 5º dia útil, ele tem mais 8% do FGTS. Então, isso já dá uma folga para que ele pague só o salário e deixe o FGTS lá para frente.
Correto. Deixa eu atender o ouvinte aqui rapidamente, João. Alô, bom dia.
Bom dia, Oswaldo Maia.
Bom dia, com quem eu falo?
É João, do bairro da Alemanha.
Pois não, João.
Oswaldo Maia, antes do candidato, eu queria falar o seguinte. Tem aquela avenida ali que sai do Alção em Nazaré, vai até o Emomar, ali no João Paulo.
Sim, né? Sim.
Ali tem dois nomes, é Jorge Damos e 5 de Janeiro.
Ah.
Oswaldo Mário, está um verdadeiro rio. Hoje não, porque a Caema está sem água. Era dia de água lá, mas não passou água ainda. Mas nos dias de água, ali de frente a Emomar, tem um vazamento de água. De frente o Getúlio Vargas, Hospital Getúlio Vargas, também tem vazamento crônico ali. E também de frente o Colégio Bacelar Portela. Isso já faz muito tempo, esse aguaceiro ali. Pois bem, quanto candidato, eu queria falar para ele o seguinte. Tem um problema na Assembleia que me incomoda. É aquele barulho que eles fazem ali quando o deputado está na tribuna. Eles têm assim um sino, uma coisa...
É um chocalho que tem lá.
Nem colégio mais rudimentar do interior você vê aquilo, rapaz.
É.
Então, que ele entre no projeto ali, antes, quando ele assumir lá, caso ele seja eleito, para mudar aquilo ali, rapaz. Aquilo é inadmissível, aquele barulho que faz ali.
Eu também muito concordo obrigado, com o senhor. Dia. Tá bom. Cada coisa. Mas é o cidadão com suas opiniões. Ô João Felipe, hoje são quantos contadores que nós temos no estado do Maranhão?
Mais de 7 mil contadores, sem incluir os estudantes de ciências contábeis. Então, a gente tem conversado muito com eles, nós temos aí vários grupos de WhatsApp, e passando essa nossa mensagem, passando esse nosso projeto, e graças a Deus eles estão aderindo.
O que seria da sociedade sem um contador, João?
Eu diria que nada. É muito complicado.
É, né?
Como eu falei...
Por exemplo, se nós não tivéssemos, se os contadores resolvessem cruzar os braços por uma hora...
O governo não arrecadaria.
Uhum.
O funcionário não receberia seu salário, porque nós é que fazemos a folha de pagamento. Aí fica muito difícil.
Economia, né? Impacto porque, na economia.
Se a classe médica fizer greve, eu não estou defendendo aqui uma greve, tá bom? Mas se a classe médica fizer greve, para o setor de saúde.
Né?
Se o professor fizer greve, para a educação. Se o contador fizer greve, meu amigo, eu acho que para muito mais do que os caminhoneiros. Porque nós é que mexemos com a economia, nós é que informamos para o governo. O governo é que sabe quanto ele vai arrecadar, porque nós informamos. Se nós não informarmos, como é que ele vai fazer o orçamento dele? Vai ficar muito complicado.
Ah, o lançamento da sua pré-candidatura já houve ou vai ser junto com a convenção do PT?
Não, nós estamos estudando ainda uma data para fazer o lançamento. Eu só queria complementar a questão que você falou da pessoa física, da pessoa jurídica, mais um ponto para a pessoa jurídica, é do Simples Nacional. A lei do Simples Nacional, que te dá direito a uma carga tributária menor, entendeu? Ele não te desenquadra, a lei não te desenquadra do Simples Nacional, por débito. Quando a empresa está com 3 meses consecutivos ou 6 alternados, ela desenquadra do Simples Nacional. Quem desenquadra é uma resolução do comitê gestor. Então, leia a lei, resolução é resolução, mas resolução tem força de lei. Por quê? Que vem se você já não tem condição de pagar uma carga tributária maior, por que desenquadrar do Simples Nacional por débito? Então, nós vamos trabalhar com isso, com o deputado federal, estadual, federal, o senador, que isso é do âmbito federal, para que a empresa do Simples Nacional não desenquadre por falta de débito. Porque se ela já não está pagando uma carga tributária menor, se ela sair, aí é que ela não vai pagar. Aí é que está o índice de mortalidade muito alto das empresas, principalmente do Simples Nacional, por não ter condição de pagar essa carga tributária tão alta.
Perfeito. Deixa eu conversar com mais um ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Com quem eu falo?
É o Bira.
Ô, Bira, tudo bom, querido? Seja bem-vindo.
Eu queria fazer uma pergunta para ele.
Faça.
Se ele for, gostaria que estivesse dentro, quando estivesse lá conosco, para nos representar, qual a postura e a atitude dele perante o confisco que Frazadinho está fazendo no calar da eleição, que bem próximo estamos dela, e só dois bravos estão conosco lá, o Adriano e o Braz. O senhor não vê isso como uma falha dos que estão lá para clarear essa contabilidade que tem que ser, é direito dos anciões. No Natal, poderemos a toda a família chorar, o velhinho e a criança. Isso é o cúmulo do acumulado que ele está cometendo.
Ô Bira.
Como você, representando o que faria, entraria na justiça?
Ô Bira, quando você fala em confisco, você está falando confisco especificamente de quê, amigo?
Do dinheiro dos velhinhos.
Ah, do Iprev Fumbem, né?
Isso aí, campeão.
Tá certo. Okay. Deu para entender agora. O governo, ele fez uma... Ele retirou de um fundo de aplicação 400 milhões de um fundo que pertence ao Iprev e ao Fumbem. É isso que o Bira se reporta, João. Você pode comentar.
Olha, primeiro tem que ser analisado, Bira, a questão, como é que o governo, eu estou acompanhando isso, tem coisa aí já pela justiça, tem que ser analisado, entendeu? Assim, a princípio fica muito difícil a gente fazer uma análise, primeiro a gente tem que fazer estudo em cima disso, o que fazer, certo? Eu vejo aí que está tendo aí uma briga na justiça sobre esse dinheiro, então eu precisava ter uma análise melhor para a gente poder ter uma posição mais clara e bem melhor.
João, você tem o PT tem uma militância muito grande, né? Assim, dos partidos que nós temos no Brasil, é um partido muito organizado com uma militância muito grande, né? Você pretende percorrer quais municípios com a sua mensagem da sua pré-candidatura?
Olha, nós já estou com uma rota de viagem. A princípio, eu vou começar por Santo Inês e encerrar em Balsas.
Uhum.
E a outra rota, vou começar com Pedreiras. E, se não falha a memória, encerrar em Bacabal, certo? Uhum. A princípio, tá? Mas uhum. Nós pretendemos aí visitar no mínimo uns 50 municípios, levando essa nossa mensagem aos contadores, aos empresários e à sociedade em geral, certo? Nós estamos focados muito agora, nesse momento, nas mensagens do WhatsApp, Facebook, uhum. telefone para os colegas e falando do nosso projeto. Graças a Deus, está sendo bastante aceito, mas... A partir de agosto, nós vamos começar a fazer a nossa rota de viagem.
Perfeito. João, queria agradecer pela sua participação, desejar sucesso nessa sua caminhada. É uma caminhada que não é nova do ponto de vista político, já tem experiência da gestão pública, mas é uma caminhada do ponto de vista desafiador, porque você vai pleitear um cargo e ser eleito como legislador, vai poder, né, não só ajudar o segmento dos contadores, mas também a população, o cidadão, os empresários, né, que carecem muito de uma atenção, de uma legislação melhor, mais apurada, de uma legislação, não que beneficie, mas que pelo menos desafogue esse aperto que o empresariado brasileiro vive, e o cidadão também, que vive num arrocho fiscal muito grande, que não é fácil, né?
Eu agradeço essa oportunidade que você, com sua equipe, a Rádio Difusora, nos concedeu, e dizer que hoje é importante que a sociedade em geral, que a classe empresarial e a classe contábil saiba que existe um profissional de contabilidade candidato a deputado estadual.
Você é o representante dos contadores.
Exatamente, representante dos contadores, da classe empresarial e da sociedade em geral. Só mais um ponto aqui, a questão dos empresários. No que diz também o Simples Nacional, quando a empresa no Estado ela está inadimplente e não está descredenciada do Simples Nacional, o que acontece? A mercadoria, quando vem, que passa no posto fiscal, o ICMS é cobrado os 18%. É cobrado normal. Veja bem, não pode cobrar isso porque ela não está descredenciada do Simples Nacional. Ela não pode perder o benefício que a lei deu para ela se ela está descredenciada. Nós vamos isso já é uma questão do legislativo estadual, para que a gente possa...
Isso nos afeta muito, né?
Afeta, porque veja bem...
Afeta a economia, afeta...
Se você paga o ICMS, o Simples Nacional, um percentual bem baixo... Mas você não está descredenciado. O que aconteceu? Você deixou de pagar um mês, você tem débito.
Uhum.
A mercadoria, quando vem no posto fiscal, ela não passa. Se uhum. você não pagar o ICMS lá no posto fiscal, no regime normal, 18%, 17%. Isso uhum. não pode. Se ela tiver descredenciado, até tudo bem. O Estado não descredencia e cobra o ICMS pelo regime normal. E isso nós vamos legislar em cima disso para acabar com isso. E tem casos que você entra com uma defesa administrativa, você perde, mas casos de justiça estão ganhando todos.
E o empresário sofre muito, né, com isso?
Sofre muito, porque às vezes ele está... Uma mercadoria que vai chegar aqui, ele já vendeu, às vezes antecipado, uhum. já vendeu, até já recebeu, que ele pode fazer isso, vender antecipado e receber, para até pagar aquele imposto que está devendo, o Estado cobra ainda a taxa do imposto normal. Então, a gente vai trabalhar também com esse segmento. É como eu falei, nós somos contador, entendeu? E nós não vamos representar só a classe contábil, a sociedade em geral, a classe empresarial e a classe contábil. Esse é o nosso objetivo que nós temos para o parlamento do estado.
A gente percebe, João, que o empresário, ele vive um arrocho fiscal, assim como cidadão comum, a pessoa física, tão grande, que tem certas coisas que, às vezes, é do seu direito, ele não percebe, porque ele já não aguenta, ele vive, como diz o sujeito, fadigado, pressionado, né? Esse caso, exemplo aí dessa questão do Simples Nacional, que o cidadão tem o direito, que o empresário tem direito, né? Tem que pagar um imposto alto, ele já não quer mais saber, porque ele já vendeu a mercadoria, ele já fez o negócio, mesmo que o lucro dele diminua, mas ele já quer resolver os problemas, né?
Às vezes ele está ali com dinheiro, às vezes paga para se ver livre, não quer estar brigando com o Estado, porque vai demorar.
Ainda tem esse detalhe, né? O medo do empresário com o Estado, né?
Tem que perder esse medo, tem que.
A retaliação,
tem que pegar,
né?
Tem que pegar, reivindicar os seus direitos. A lei está aí, a lei é para todos.
Tá certo. João Felipe, muito obrigado, né? Eu espero que você obtenha sucesso, que o seu nome naturalmente passe aí na convenção do seu partido. Desejamos sucesso nessa nossa sua caminhada. Tá, pois não, Nilton quer falar com a gente também?
Nilton Prazeres.
Bom dia, Nilton.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Neto. Bom dia, Felipe. Bom dia aos contadores, contadoras do Estado do Maranhão. Eu fico orgulhoso e sensibilizado com esse anseio do nosso colega João Felipe. Na verdade, é um anseio de muito tempo da nossa classe, de ter um representante. Que nós vivemos ao longo dos anos, desde quando existiu o contador, que a gente vive submisso aos órgãos públicos. Uhum. A colocação do nosso colega João Felipe, desde lá, sobre essas causas todas, a favor da nossa classe, é muito importante. Porque nós somos à mercê de legislações, à mercê de pressões, de cumprimentos aos órgãos públicos, e ainda ser multado ainda. Uhum. Só para você ter uma ideia, todos os órgãos públicos do Estado do Maranhão e do Brasil hoje, as multas que eles preparam, tudo é voltado para os contadores. Eles não voltam para o empresário. Mas o governo não está preocupado em capacitar os empresários.
Ou aprimorar a legislação.
Não, ou aprimorar a legislação. Não está preocupado. O exemplo foi colocado o e-social, porque está na mídia agora, o e-social. Uhum. Mas eu não vi até hoje o governo trabalhar em cima da segurança do trabalho, que é uma responsabilidade do empresário, não é do contador. Uhum. O contador vai lançar a documentação, os dados que recebe do empresário. Mas se for multado a empresa, a primeira coisa que o empresário vai dizer assim, isso é culpa do contador. O contador não me falou nada disso. Veja que eu, como empresário contábil, Oswaldo, eu estou chamando meus clientes, pagando um especialista para mostrar a necessidade da sua segurança no trabalho. Porque o governo não está preocupado com o negócio de social, não. Eliminar a GFIP, eliminar a DCTF, eliminar a RAIS, eliminar...
Descentralizar, desburocratizar.
Não.
A intenção do governo é arrecadar.
Não. É só isso, não. Ele está querendo passar essa conta para o povo brasileiro, para os empresários. Só tomando um minutinho...
Fique à vontade, fique à vontade.
Veja só, se o cidadão hoje for para a perícia médica do INSS, ele vai sofrer. Primeira coisa que o INSS fala é assim, ó, me dá... essa relação de exames que a empresa, que é de direito do empresário fazer e o contador acompanhar. Uhum. Não tem. Ah, não tem? Então me dá dos últimos 5 anos aqui. Tudo bem, então você vai ficar encostado, como diz a palavra, né? Uhum. Você vai ficar encostado pelo INSS, mas essa conta não é do governo, essa conta é do empresário. É isso que vai quebrar muitas empresas. Porque, se o cara está trepado num guindaste aí, ele cai, a empresa não recolhe ou que recolhe o INSS, ou que recolhe o FGTS, mas a questão da segurança daquele funcionário, a empresa não vai se preocupando com PCMSO, PPRA e outros exames que tem que ser feito, né? Não se preocupou nos últimos 5 anos. A INSS, não, tudo bem, nós vamos pagar ele aqui, ele vai ficar licenciado, mas essa conta não é nossa, o governo, a conta do empresário. E aí? Nós, contadores, vamos ficar muito vulneráveis se o empresário também não tiver essa informação. Uhum. Porque o empresário tem que ter essa informação, dizer que a responsabilidade é dele fazer. Por isso que eu estou fazendo, outros colegas também estão fazendo, chamando os seus clientes e mostrando para eles que eles têm que se preocupar com a saúde dos seus empregados. A preocupação do nosso colega aqui que está pretendendo concorrer a uma vaga aí na Assembleia Legislativa do Estado, isso é um anseio muito grande dos nossos colegas contadores.
Uhum.
Não tem representante nenhum, mas quando querem, chama os contadores. Quando tem um abacaxi.
Aí quando tem a culpa, é do contador.
Tem um abacaxi muito grande aí, a Receita Federal, Estadual, Municipal, Tribunal de Contas, etc. Chama os contadores. O contador é que vai ser o para resolver o problema. E a gente vai lá e resolve. Uhum. Ah, tu resolveu, então? Legal. Cadê, então, a valorização dos órgãos públicos com o contador? Nenhum benefício nenhum. Nenhum privilégio. Que também a gente não quer privilégio. A gente quer respeito.
Uhum.
A gente quer respeito. Nós somos respeitados. Nós somos respeitados nos órgãos públicos. E acho engraçado também, tem lá um negócio, um artigozinho nos órgãos públicos, não sei se você já viu. De respeitar, de acordo com a lei.
Lei de desacato.
Desacato,
né?
Desacato. Engraçado, quem paga somos nós. Desacatando os contadores. Eu recentemente fui desacatado dentro do setor do órgão público aí. Eu fiquei pasmo, sabe? E com a militância que eu tenho de trabalho aí, já há quase 30 anos aí trabalhando, só na área contábil, fora que eu fui trabalhando em banco muitos anos. Então, a gente tem que ter respeito com o ser humano acima de tudo, né? Mas os órgãos respeitam isso.
Ou seja, a gestão pública é desorganizada, é burocratizada, incompetente. E cobram dos contadores eficiência, né?
Eu acho engraçado, Oswaldo.
Que tem que ter, na verdade, né? Mas é uma cobrança...
Essa cobrança tem que existir, é óbvio. Uhum. Porém, tem que saber a quem cobrar.
E como cobrar, né?
E como cobrar. E nós percebemos isso com muita clareza, que quando chega em qualquer órgão, a primeira coisa que o cidadão passa para o empresário ou para alguém que está lá buscando alguma informação... Que o responsável é o contador. O responsável é o contador, fez errado. Quando é verdade, lá na ponta, que ele não está organizado. Aí eu volto à questão anterior. O que o governo está fazendo para capacitar, entendeu? Para orientar os empresários? Esse tipo nacional é um complicado nacional, porque ele é complicado.
É um abacaxi nacional.
É nacional. Já foi bem colocado pelo nosso colega Felipe. Mas é isso, nós estamos aí com esse, apoiando aí a pré-candidatura do colega João Felipe. Eu tenho certeza que os colegas que estão nos ouvindo aí vão abraçar essa causa, porque é uma causa justa e precisamos de ser respeitados.
Tá certo. Quem está conosco também aqui, meu amigo Neto Cruz, né? Blogueiro, jornalista, contador. Ou é contador jornalista? Bom dia, Neto.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora M. É um prazer estar aqui no seu programa, pela primeira vez, né, Oswaldo? Depois de tanto tempo conversando. Mas é isso, estamos aqui com o nosso colega contador João Felipe. É o projeto de todos os contadores do Estado que estão ouvindo, nesse momento, as ondas da Difusora M. E dizer que é um projeto que vai valorizar cada contador, em cada canto do Maranhão, que se sente desvalorizado. É um projeto... bonito de se ver, porque é a primeira vez, eu como contador, há 4 anos já na militância contábil, 7 anos na de blog, né, como você bem falou, é um projeto que eu sempre quis ver, de ter um contador na Assembleia Legislativa, visto que nós somos, como falou o Newton, desrespeitados, órgãos públicos, no caso. Você vai na Senfaz, ali na Kennedy, é um Deus nos acuda, você... é desrespeitado, você não sabe a quem recorrer. E nós que passamos informações ao fisco, ao Estado, à União. E eu queria dizer ao João Felipe que ele pode contar com o blog Neto Cruz. Está com ele aqui no projeto, abraçando. E vamos que vamos.
Tá certo. Muito obrigado, Newton. Muito obrigado, João Felipe. Muito obrigado, Neto Cruz. Um grande abraço.
Obrigado, João.
Felicidades. Eu vou ao intervalo comercial. Volto já com o programa Passando a Limpo.